Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os movimentos de Brasil e Estados Unidos na cena global. O saldo do recente encontro bilateral entre os presidentes Lula e Donald Trump. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O estágio da guerra no Irã. E os impactos trazidos pelo crescente protagonismo geopolítico da China. Eu converso com o professor de Relações Internacionais da Universidade La Salle, em Canoas, no Rio Grande do Sul, Fabrício Pontin. Bem-vindo, Fabrício, mais uma vez ao Mundo Político. Uma alegria tê-lo de volta ao programa.
Muito obrigado. Eu sempre apresento com vocês, Marco.
Fabrício, a recente conversa entre os presidentes Lula e Trump nos Estados Unidos foi marcada por uma tentativa de ampliar o diálogo entre os países em meio a divergências conhecidas sobre comércio, segurança e política internacional. Não houve anúncios concretos, mas como você avalia as perspectivas que se abrem a partir desse encontro?
Eu acredito que a gente deve ver o encontro como uma espécie de renormalização, uma volta aos trilhos, né? Um processo de volta aos trilhos da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente viu muito claramente no início do governo Trump, né, uma abertura de antagonismo que foi unilateral, acho que é importante marcar isso, por parte do governo Trump. Então, o governo Trump unilateralmente antagoniza o Brasil através da questão das tarifas, né? Depois da questão da Lei Magnitsky, e o Brasil faz um esforço de reaproximação e normalização que começa na conferência da ONU, né? E que a gente vê agora, eu acho, tendo uma espécie de cristalização nessa reunião bilateral, interpessoal entre o Trump e o Lula. Me parece que a gente deve ver, Marco, essa reunião como uma espécie de empate, ok? Não teve nenhuma grande novidade, como tu colocou, não teve nada de concreto saindo da reunião, mas me parece ser relevante que também não teve nada de ruim. O Lula evitou, por exemplo, uma humilhação pública, evitou ser colocado em algum tipo de saia justa por parte do Trump. E, por outro lado, o Trump parece ter conseguido algumas coisas, alguns compromissos por parte do Brasil que eram interessantes para o governo norte-americano. Então, a reunião ela continua nesse processo de maior amistosidade, né, que era um pouco a prioridade número um do governo Trump nesse momento.
Como a condição, Fabrício, do Brasil de detentor de terras raras e minerais essenciais pode favorecer o país nas negociações que vêm pela frente com a superpotência?
Pode favorecer bastante se o Brasil estiver disposto a jogar dentro dos termos que o governo norte-americano quer que o Brasil jogue. Aqui eu acho, Marco, que o próprio Lula, o próprio MRE, né, o nosso Ministério de Relações Exteriores, tem falado coisas muito importantes, que o Brasil também tem um poder limitado nas negociações com os Estados Unidos. Então, a gente tem que avaliar onde nós podemos ganhar e onde nós vamos ter que ceder algum tipo de questão para conseguir manter o equilíbrio de forças, né? Que é claro que os Estados Unidos têm mais poder que o Brasil nessa questão diplomática. E as terras raras, né, essa questão dos minerais, pode ser um dos instrumentos através do qual o Brasil consegue ceder um pouco para os Estados Unidos dentro do que os Estados Unidos quer, sem ter que perder, por exemplo, tanto, seja na questão tarifária, seja em outras questões diplomáticas. Então, isso entra com uma espécie de moeda de troca, né, para o Brasil, porque uma coisa é certa, o Brasil vai ter que ceder algumas coisas nessa negociação, né? Então, essa questão das terras raras, a questão da exploração de terras raras, pode entrar como um dos círculos aí importantes nessa negociação do Brasil com os Estados Unidos.
E, política e economicamente, ter terras raras não é um trunfo também do qual o Brasil, de repente, não poderia abrir mão?
Com certeza, mas aqui a gente tem que ver como o Brasil consegue, ao mesmo tempo, manter alguma soberania com relação à exploração dessas terras ou à existência do recurso localmente, né? Por exemplo, quem é que vai fazer extração, como vai ser feita, ao mesmo tempo que permite que essas terras sejam objeto de negociação. Então, tu tem aqui um interesse dos Estados Unidos nesses materiais, nessas terras, né? Ao mesmo tempo que o Brasil quer manter a soberania sobre esses insumos. Então, tem uma tensão aqui, que é como o Brasil consegue manter, de alguma forma, a soberania sobre o recurso, ao mesmo tempo que permite a negociação. Aqui vai ter que ser feito um jogo de dois níveis por parte do Brasil com relação a esses insumos específicos. Que, é claro, o Ministério de Relações Exteriores sabe disso muito bem, que não é simplesmente uma questão, não tem como ganhar tudo, né, e ceder alguma coisa nessa questão, mas antes, a gente sempre lembrar, é bom que o Brasil tenha essa moeda de troca e consiga manter essa moeda de troca em alguma medida dentro, né, do plano de soberania nacional.
Outro tema bastante sensível, Fabrício, é o combate ao crime organizado e ao narcotráfico diante de ameaças de uma intervenção estadunidense agressiva caso facções criminosas fossem classificadas como terroristas. Lula afirmou que a situação de PCC e Comando Vermelho especificamente não foi sequer debatida nessa reunião com Trump. A defesa do governo brasileiro, Fabrício, de que a repressão isolada não resolve esse problema da produção de drogas, né, e da comercialização, é correta? E o que pode ser feito com a colaboração dos Estados Unidos nessa seara?
Aqui. Então, é uma questão de nomenclatura, principalmente do ponto de vista do governo brasileiro, evitar que essas organizações sejam classificadas como organizações terroristas, é uma forma de manter o combate ao crime organizado dentro da seara de política criminal brasileira, certo? Então, no momento que a gente aceita que o governo americano designe esses grupos como grupos terroristas, a gente aceita que os Estados Unidos também tenham a prerrogativa de fazer intervenções dentro da política brasileira com relação a esses grupos. Então, do ponto de vista brasileiro, é muito importante mostrar para o governo norte-americano duas coisas. Primeiro, um compromisso com o combate ao crime organizado, né, e dizer, olha, o fato da gente não aceitar essa designação como grupos terroristas é uma questão que a gente acha que, inclusive, ela não ajuda no combate. Né. Esses grupos não são grupos que visam, por exemplo, uma quebra com o Estado de Direito. Eles não são grupos guerrilheiros, eles não são grupos milicianos que querem tomar o poder. Eles não têm essa caracterização que no Brasil é o que caracteriza a questão do terrorismo, né? Que é a iniciativa de contra-Estado, que lesa Estado. No caso do Brasil, então, é andar nesse equilíbrio, conseguir ao mesmo tempo mostrar que está comprometido com o combate ao crime, mas que a designação como grupo terrorista não fecha com isso. O que importa que, da parte do governo norte-americano, é a designação como grupo terrorista forma de interferir diretamente na política brasileira, não é por uma preocupação com a nossa política interna, né? A gente sabe disso. Então, o que acontece, né? Não é por uma questão, tem uma preocupação com o crime no Brasil. É uma questão de interferência na política brasileira diretamente. Então, é dizer, olha, esse não é um meio que está disponível e que a gente vai ceder. Me parece que hoje, né, a gente viu algumas decisões do governo federal sobre essas questões vinculadas à nova política de combate ao crime. Eu não acho que isso venha coincidentemente logo depois da reunião com o Trump. Eu acho que é resultado da reunião que o governo brasileiro resolveu lançar isso agora. Acho que faz parte, inclusive, provavelmente das conversas que existiram lá em Washington. E o governo brasileiro já deve ter antecipado em Washington que iria fazer isso, como uma forma de tentar adiar ou que pare, né, da parte do governo americano essa pressão. Me parece que, inclusive, parou um pouco. Eu não vi o governo norte-americano no último mês voltando para esse assunto. Então, me parece que nessa seara, o governo federal, pelo menos por enquanto, conseguiu fazer o que era cessar um pouco essa conversa.
Anunciou um plano, né, de investimento de 11 bilhões de reais, né, de combate ao crime organizado nesta terça-feira, o governo Lula. Ainda em Washington, Fabrício, Lula afirmou não acreditar que Trump tente interferir nas eleições brasileiras. Mas as conexões do presidente dos Estados Unidos com o bolsonarismo, dentro da chamada extrema-direita transnacional, pode impactar de alguma forma a disputa por aqui?
Fazer uma afirmação categórica aqui. Pode e vai. Eu acredito que a gente não pode ser ingênuo com relação a isso. O governo Trump pode não interferir diretamente com declarações diretas sobre a eleição, mas que haverá apoio, pelo menos em termos de segundo, terceiro escalão. Eu acredito que isso é algo que a gente deve antecipar com relação a essa eleição. Só para dar um exemplo, né? Recentemente, na eleição alemã, o J.D. Vance, ele foi se encontrar com a líder, né, do partido de extrema-direita alemão, a Alternativa para a Alemanha, durante a eleição, né? Então, não foi uma declaração formal de apoio, mas a gente percebe que o governo norte-americano tem um interesse direto em eleger seus aliados geopoliticamente. Não acredito que a gente deva esperar algo diferente nessa eleição. O que talvez o governo Lula tenha conseguido fazer é evitar declarações expressas, né, diretas por parte do Trump de apoio ao Flávio Bolsonaro na próxima eleição. Eu acredito que isso talvez não aconteça imediatamente. Mas é importante manter em mente que existe uma volatilidade das declarações por parte do Trump. Então, não é porque agora ele parece estar mais comprometido em não fazer uma declaração direta de apoio que daqui a 3 meses ele não pode mudar de ideia, né? Porque é da personalidade do Trump, é do estilo de fazer dele, esse tipo de volatilidade.
Há outros movimentos, né, relevantes aí em curso pelo Brasil na cena internacional, e já de volta aqui ao país, Lula recebeu essa semana a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet, no Palácio do Planalto, e reafirmou publicamente, Fabrício, o apoio do Brasil à candidatura dela para o posto de secretária-geral da Organização das Nações Unidas. O quão estratégico seria para o Brasil essa campanha de Bachelet, de fato, emplacar e ela chegar a esse cargo máximo da ONU?
Primeiro, a gente tem que ressaltar que é um momento talvez de maior desprestígio dessas organizações internacionais desde 1948. Então, desde 1948, a gente nunca teve essas organizações internacionais em tão baixo prestígio, especialmente a ONU, quanto a gente tem nesse momento. A eleição da Bachelet, ela teria uma importância estratégica para a América Latina com relação ao tipo de prioridade que a América Latina poderia ter dentro das Nações Unidas. E ela teria uma importância interessante para o Lula, porque a Bachelet, ela não é vista como, digamos, na falta de uma palavra melhor, ok? Ela não é vista como um quadro ideológico, ela não é comprometida com nenhuma esquerda trabalhista histórica, por exemplo. Ela é um quadro progressista, mas ela não é vista como um quadro de uma esquerda mais histórica mesmo. Então, nesse sentido, ela consegue ser, ela tem um pouco mais maleável dentro da arena internacional, e ela já provou isso, ela trabalhou com o Fundo Monetário Internacional, ela trabalhou em várias agências internacionais, ela teve uma importância enorme nos últimos 10 anos aí na arena internacional. Nesse sentido, a presença dela seria interessante, primeiro, para uma reafirmação de alguns compromissos e consensos, né, que a gente vê ficando cada vez mais opacos internacionalmente, primeiro, e também por ser uma liderança vinculada à América Latina nesse momento, num órgão que, apesar de estar com desprestígio, continua tendo a sua importância. Então, para o Lula, essa presença dela seria também uma forma de também minar, por exemplo, uma candidata ou um candidato mais vinculado, seja a grupos mais vinculados ao Trump, ou mais vinculados, por exemplo, ao leste europeu, né, ao Putin.
Em outro movimento puxado pela diplomacia brasileira, Fabrício, o acordo Mercosul-União Europeia entrou em vigor provisoriamente em 1º de maio, após 26 anos de negociações. Quais são os benefícios imediatos mais expressivos para o agronegócio e a indústria brasileira?
Para o agronegócio, os benefícios são enormes. O setor primário se beneficia enormemente desse acordo. É um acordo que vai colocar, que ganhou para o Brasil um parceiro comercial que a gente vinha tentando abrir, como tu colocaste muito bem, há mais de anos. Então, a abertura da Europa para esse tipo de negócio é muito importante para o Brasil. Eu acho que vai beneficiar principalmente os setores de cítricos, né, laranja, limão, a uva provavelmente também vai ser bastante beneficiada. A gente aqui também tem falado bastante em alguns setores de maquinário sendo beneficiados por esse acordo, então já na parte industrial. embora no setor industrial a Europa, na comparação, se beneficie mais na venda da parte industrial para o Brasil do que o Brasil da parte industrial para a Europa. Esse é um dos grandes desafios, né, desse acordo para o Brasil, que é a questão de que ele dá um incentivo para uma relativa desindustrialização, porque ele dá muito incentivo para o setor primário e para a produção no setor primário, então no setor de agro. No setor de agro, realmente, ele abre o mercado europeu para o Brasil. Eu tenho ouvido o pessoal que trabalha com redes, né, falando muito sobre a importância desse acordo para a criação de novas redes para o Brasil. Então, a abertura de mercados dentro da União Europeia, que não são parceiros históricos tão importantes com o Brasil, que agora poderiam se tornar mais importantes. Então, as menores que fazem parte da União Europeia e que agora podem se aproximar do Brasil e serem compradores de matéria-prima, principalmente no Brasil. Uma coisa que eu também acho que a gente fala muito pouco é de como este acordo também dá incentivos no setor estratégico educacional. Então, por exemplo, de vínculos com universidades na Europa, né, de pesquisa na Europa, que esse acordo também abre várias vias aqui de troca e conexões nessa parte estratégica. Mas com certeza o setor primário, principalmente o setor de agricultura no Brasil, deve ser muito beneficiado por esse acordo. Acho que ele vai abrir o mercado europeu de uma forma sem precedentes para o Brasil, porque ele nos permite furar um tanto do protagonismo do mercado europeu com relação a esses bens, né, a esses commodities.
Agora, nessa terça-feira, Fabrício, a União Europeia deixou o Brasil fora da lista de países autorizados a exportar carnes para o bloco por não cumprir regras contra o uso de antibióticos na pecuária. Né? Isso pode ser interpretado, Fabrício, como uma espécie de retaliação de grupos resistentes ao acordo? E, emendando com isso, se ainda há dificuldades para a ratificação em alguns parlamentos nacionais?
Você colocou isso no aspecto que eu acho que é central. Os países da União Europeia precisam que os países membros ratifiquem isso nos seus respectivos congressos, né? A questão da pecuária é uma das questões centrais, principalmente para que esse acordo passe na França, né? A França é o país que tem mais resistência nessa questão da pecuária com relação ao acordo com o Brasil. Então, como esse setor na França tem um poder de lobby, um poder político enorme dentro da política francesa, provavelmente isso vem dentro da questão das mitigações e da negociação. Então, isso está dentro, a gente espera, certo, dentro desse tipo de acordo, que existam esses tipos de reservas, né, que algumas coisas sofram efeitos dentro desse último momento da negociação, da mitigação. Então, a questão sanitária, ela acaba entrando como uma racionalização, uma desculpa para que seja feita essa reserva, né, essa reserva desse mercado. Então, é parte central viabilização da ratificação desse tratado em nível local. E eu também acho que a gente não pode excluir que alguns congressos, e particularmente eu tenho o congresso francês em mente aqui, possa fazer reservas específicas. Então, que reserve o efeito do tratado em alguns aspectos específicos também relacionados ao agronegócio. Se eu tivesse que antecipar, eu acho que do ponto de vista da França, talvez a gente veja, além da pecuária, entrar laticínios, né? Entrar a parte de queijo, por exemplo, como uma parte que vai ter bastante reserva por parte do mercado francês aqui. Mas isso tudo faz parte, isso tudo é esperado dentro desse momento de negociação. Eu duvido que o Ministério de Relações Exteriores esteja surpreso com esse acontecimento. Me parece que é algo que estava nas cartas, digamos assim, nesse momento. É algo que a gente sabia que poderia acontecer e que, inclusive, deveria acontecer, esse tipo de reserva. E é importante marcar, isso é essencial para que o acordo funcione. É melhor que o acordo seja lançado com as reservas, as exceções necessárias para ele ser implementado, do que lançar um acordo que vai acabar sendo implementado só no papel e que acaba ficando na gaveta ou seja cancelado logo. Então é importante que o acordo seja lançado, como vai ser lançado, para funcionar, né? É algo bom que estejam sendo feitas essas reservas, que estejam sendo feitas essas exceções nesse momento.
em que pese essas pendências, Fabrício, o que esse pacto representa na arquitetura geopolítica global em um cenário que é marcado pela forte ascensão do nacionalismo, de políticas protecionistas e por uma multipolaridade ameaçada nos últimos anos?
Olha, eu acho que a missão desse acordo por parte é a gente ver o seguinte: a Europa precisa de parceiros, ok? Então, não obstante o aumento do nacionalismo na Europa, de políticas nacionalistas de direita, de extrema-direita, de um certo isolacionismo europeu, do retorno de políticas mais protecionistas, que eu acho que é sempre bom a gente lembrar que a Europa nunca abandonou totalmente, né? Não obstante todas essas coisas, a Europa não tem capacidade de dar vazão para sua produção industrial apenas com o mercado comum europeu. Ela precisa de compradores fora da Europa. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem os Estados Unidos implementando uma política de tarifa contra a Europa e priorizando o mercado chinês, priorizando o mercado do Golfo. Então, a Europa precisa dar vazão para sua produção. O Brasil, o Mercosul, eles representam um mercado importante e estratégico para a Europa agora, né? E a gente, politicamente e comercialmente. Então, me parece que isso também denota uma nova realidade geopolítica onde a Europa precisa dos mercados na América do Sul, na América Latina, como mercados que vão comprar seus produtos, e isso obriga eles a negociar com a gente, a abrir para o nosso mercado. Então, é mais um sinal, eu acredito, de uma nova realidade geopolítica que a gente está lidando, da qual faz parte, inclusive, algumas dessas características multipolares, né? Essa multipolaridade difusa que a gente está vendo agora, e faz parte dessa multipolaridade difusa uma lógica distinta nas conexões comerciais. Então, os fluxos comerciais que a gente via, que eram fluxos entre países desenvolvidos, norte-norte, eles estão mudando de lógica. Então, a gente está vendo agora o mercado europeu tendo que priorizar o mercado latino-americano como um mercado que é um mercado prioritário, que precisa comprar os bens europeus, senão os bens europeus vão ficar sem vazão, né? Então, me parece que esse é o principal sinal que a gente precisa ver nessa realidade aqui, nesse acordo.
Temos na cena internacional ainda, Fabrício, a guerra no Irã concentrando holofotes e preocupações. Como você avalia os impactos globais já sentidos e as incertezas em relação ao Estreito de Hormuz, enquanto as negociações por um acordo de paz permanecem estagnadas e o cessar-fogo sob risco de ser suspenso?
Então, essa é uma questão bem difícil, e toda vez que eu falo dessas questões, eu tento falar para o pessoal que tem um termo que nós usamos nas relações internacionais que é um pouco contraintuitivo, que se chama acomodação. O momento desse conflito agora é um momento de acomodação de forças. Então, a gente teve um momento de altíssima instabilidade na região, o conflito ficou muito quente, né? A gente teve o assassinato, né, do Ayatollah Khamenei. Então, esse assassinato, ele é o momento de maior intensidade dentro desse conflito. E depois desse momento, a gente começa a ver um processo de acomodação. O que é isso? Você cria uma instabilidade regional e as forças querem se acomodar depois da instabilidade. O ponto focal desta acomodação é o Estreito de Hormuz. E o Irã está usando o Estreito de Hormuz para sufocar a produção de petróleo internacional e para mostrar que ele tem poder de fogo para duas coisas. Uma, para implicar sofrimento para a economia global, ao mesmo tempo que mostra a resiliência do regime, que o regime sofreu uma decapitação, perdeu o líder religioso, o líder supremo da Revolução Iraniana é morto, né, assassinado, e logo depois se espera que isso possa ter efeitos dentro do regime iraniano. Como é que o regime iraniano responde a isso? Reforçando o domínio através do Estreito de Hormuz e botando um dano, né, na economia global, que é um dano muito forte. Então, a gente está vendo agora as partes interessadas, principalmente Estados Unidos e Israel, os países do Golfo e o Irã, disputando territórios na região, com o Irã usando o Estreito de Hormuz como uma ferramenta para declarar, né, para mostrar que tem o domínio sobre a região. Então, me parece que a gente vai continuar vendo uma negociação nesses termos, ok? A grande preocupação é, enquanto se faz essa negociação, a gente corre um risco muito grande, quando a gente passa por esse processo de acomodação, corre-se um risco muito grande de alguém dar um passo em falso e começar um processo de escalada. Então, por exemplo, toda essa retórica, toda essa negociação, o acordo de paz, a gente fica no cessar-fogo. O Trump ontem deu uma declaração dizendo: o cessar-fogo está por um fio, nunca esteve tão fraco, porque a proposta de acordo que o Irã nos mandou é muito ruim, né? Nem terminei de ler, ele disse. Pois bem, a gente pode dizer: poxa, então está realmente por um fio? Não, isso faz parte da negociação. Faz parte da negociação esse tipo de declaração retórica. O que a gente tem que observar? Os movimentos na região do ponto de vista militar. Nesse momento que a gente está vendo uma transferência das hostilidades da região para o Líbano, né? O Líbano é o grande teatro das hostilidades na região, e para a Cisjordânia. Esses são os dois grandes teatros de hostilidades da região. O que a gente tem que observar? Se essas hostilidades vão aumentar de tamanho, ou seja, o Irã atacando alvos em Israel, nos Emirados Árabes Unidos, os Emirados Árabes Unidos atacando alvos dentro do Irã, em território iraniano, né? Israel atacando alvos civis dentro do Irã, isso sim, isso é um aumento das hostilidades. Então agora a gente tem que ver como muda o paradigma das hostilidades, mas a tendência do conflito é ela continuar nesse paradigma atual, que é usar o Líbano e a Cisjordânia como teatro para negociação, o teatro, né, para demonstração de força nessa negociação, enquanto o Irã usa o Estreito de Hormuz para botar pressão para acelerar um status quo para a região.
Vamos ficar atentos a esses passos, Fabrício. Nosso tempo está acabando, mas bem rapidamente, só um último fator que eu queria a sua avaliação: em que medida o peso crescente da China na geopolítica global se relaciona com as ofensivas recentes dos Estados Unidos, né, para ampliar suas zonas de influência, entre elas, né, essa guerra no Irã?
É, a gente viu declarações interessantes por parte da diplomacia chinesa aí nas últimas semanas com relação às questões comerciais, né, principalmente, e os Estados Unidos respondendo essas declarações. Inclusive, o Trump está, né, se encontrando com o chanceler, o Xi, né, na China, e essas negociações são importantes para a gente entender a nova de geopolítica entre os dois países. A China, com relação ao Irã, ela tem observado mais a situação e tentado se manter dentro do possível neutra. Tem aquele ditado, inclusive foi capa da The Economist uns tempos atrás, que você não interfere quando o teu inimigo está errando, né? Você deixa o seu adversário errar. E me parece que, com relação ao Irã, tem sido essa postura da China, que é observar e tentar não se envolver diretamente no conflito. Por parte dos Estados Unidos, eu acredito que todo esse posicionamento também tem a ver com uma realidade geopolítica onde os países do Golfo, eles deixam de ser meros parceiros comerciais para se tornarem aliados dos Estados Unidos, e isso muda, digamos, a postura do Irã na região. Então, os Estados Unidos está também reagindo a uma nova postura com relação ao Irã. Enquanto isso, a China vai ocupando vários espaços comerciais que a gente vê, inclusive aqui no Brasil, né? É só ver o mapa do comércio internacional para ver o quanto essa realidade mudou. A gente vê a China se tornando o principal parceiro comercial de quase todos os países da América Latina. Então, isso denota, né, uma realidade geopolítica totalmente diferente para os Estados Unidos. E os Estados Unidos também estão reagindo a isso, tentando colocar tarifas sobre os produtos chineses, né, tentando botar pressão na economia chinesa. Mas a China tem parceiros o suficientes para resistir a essa pressão e está, na realidade, aproveitando enquanto os Estados Unidos tentam se recolocar nessa postura geopolítica e vai se colocando em conflitos enquanto isso. E a China não tem conflitos militares diretos na qual ela está envolvida na mesma, digamos, na mesma magnitude.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco, Fabrício. Aí muito rica sobre todo o cenário global nesse momento.
Muito obrigado, é sempre um prazer falar com vocês aqui.
Um abraço. Eu conversei com Fabrício Pontin, pesquisador e professor de Relações Internacionais da Universidade La Salle, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Falamos sobre o saldo do recente encontro bilateral entre os presidentes Lula e Donald Trump e de outros movimentos que Brasil e Estados Unidos articulam paralelamente na cena global. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.